Boa tarde. Vamos recomeçar a nossa última e terceira sessão de trabalho. Espero que o almoço tenha sido do vosso agrado, que estejam a sentir bem nesta vossa casa, no Parlamento. No final da sessão, os que tiverem gosto em ver e visitar com mais pormenor e com mais tempo o Palácio, teremos todo o gosto em dar a oportunidade de uma visita mais demorada ao Palácio. Vamos então para a terceira sessão, que penso que é uma área que já aqui foi falada, uma área que já foi referenciada, que tem a ver precisamente com a questão das migrações, do tráfico humano, questões que eu, como Presidente da Terceira Comissão, recentemente tratámos numa reunião em Antália, na Turquia. Tivemos a oportunidade de tratar este assunto e de tirar até ter a oportunidade a algumas conclusões. E queria aqui referir que, na verdade, o Mediterrâneo é uma zona de fortes migrações, como todos nós sabemos, com problemas gravíssimos, quer para os países emissores, quer para os países receptor. Nós, neste momento, temos conhecimento que, de acordo com as Nações Unidas, os dados das Nações Unidas, o tráfico humano envolve cerca de, em termos de valor, mais de 24 mil milhões de euros. É uma loucura. É algo que nos deve deixar impressionados. E, de acordo com a informação e com os relatórios de 2012, 58% deste tráfico trata-se de exploração sexual e 36% trata-se de exploração laboral. Podemos até referir que, também de acordo com o relatório das Nações Unidas, que grande parte deste tráfico é de mulheres, entre 55% a 60%. E se nós incluirmos então jovens, este número atinge os 75%. Já referi, isto não é aceitável no século XXI. Tráfico humano é algo que não pode, que nenhum de nós pode aceitar. Claro que muitas destas questões são resultado de pobreza, conflitos, violências, guerra, canais não legais de migração. Claro que estas dificuldades põem-se de uma forma muito especial às mulheres e às jovens. Os imigrantes não legais, foi dito, são imigrantes sem documentos. São pessoas invisíveis, que ninguém conhece, como que não existem, porque eles atravessam as fronteiras, muitas vezes considerados como criminosos, como alguém que quebra a lei. Portugal tem, ao contrário da tendência generalizada dos países, tem vindo a diminuir a exploração sexual, mas registra um aumento na exploração do trabalho. E por esse motivo, já em 2007, Portugal lançou o primeiro plano contra o tráfico humano, que durou até 2010. Posteriormente, mesmo em 2007, o nosso Código Penal, que inclui o crime que, para além da exploração sexual, também considera crime a exploração laboral. O nosso segundo plano, que foi lançado entre 2011 e 2013, portanto terminou o ano passado, permitiu a fazer uma avaliação dos efeitos e dos resultados do primeiro plano. Estamos neste momento a lançar um terceiro plano que irá durar até 2017 e que está a ser feito em conjunto com o quinto plano para a igualdade do género e com o quinto plano da violência doméstica. O terceiro plano contra o tráfico humano tinha 5 áreas estratégicas, entre elas, como aqui já foi referido, a educação, a formação, a qualificação das pessoas, a cooperação. Portugal considera que a cooperação entre países é fundamental. Também temos um plano para a integração, já vamos no segundo plano, para a integração dos imigrantes. Penso que este plano é extremamente importante, até porque envolve quer o plano contra o tráfico humano, quer o plano para a integração dos imigrantes, envolve diversos ministérios que devem trabalhar em conjunto. Todo este problema do tráfico humano em Portugal é supervisionado pelo Observatório de Tráfico Humano, que não tem responsabilidades criminais, mas tem a obrigação de recolher, acompanhar e transmitir os dados que vai recolhendo para que sejam tratados, sejam monitorizados e se vá fazendo a avaliação. Na reunião da Antália, é bom que tenhamos em mente alguns dos aspectos que fizeram parte das nossas conclusões e que devem ser também um ponto de partida para muito do que hoje aqui vamos com certeza falar. A importância, como já referi, das redes que permitem a imigração ilegal, uma luta sem tréguas que deve haver de uma proteção aos imigrantes que são utilizados pelos traficantes e que os usam sem qualquer tipo de preocupação. O problema, como aqui já foi dito, da necessidade de proteger essas vítimas que muitas vezes entram nos países sem qualquer tipo de identidade e a adoção de medidas legislativas de proteção e de assistência às vítimas de tráfico. Também temos que tomar medidas, todos nós, que previnam todos estes aspectos e que evitem que esta realidade continue a acontecer nos nossos países e, acima de tudo, evitar mais perdas de vidas humanas. Claro que nessa reunião foi de novo realçado a necessidade da relação internacional, da coordenação, de um trabalho não só entre governos, mas também é importante que tenhamos em conta as organizações não governamentais que estão no terreno e que têm feito um trabalho excepcional junto das diferentes comunidades. Penso que na nossa reunião de hoje temos aqui ainda muitos desafios. Já na parte da manhã estes assuntos foram aflorados. Já na parte da manhã se falou da economia, da necessidade de haver uma colaboração muito grande, da segurança, do terrorismo. Tudo isto leva a que estes problemas, numa altura e numa época em que já não era imaginável que tal acontecesse, que estivéssemos a abordar estes, que os direitos humanos fosse algo assimilado e algo que já estivesse no terreno e que já não se pusesse em causa, ainda continuamos, infelizmente, no dia-a-dia, a abrir as páginas dos jornais e das notícias e a ver por todo o lado violações dos direitos humanos. Foi aqui falado o caso da Nigéria, foi aqui falado tantos casos que nós todos os dias não vimos e não podemos aceitar. Por isso eu espero que hoje também possamos aqui ter referências, ter apoios. Está aqui a União para o Mediterrâneo, que sei que um dos problemas principais é precisamente as migrações. Estou certa que o meu colega Eduardo Cabrita também terá algo a dizer-nos neste ponto, porque é um assunto da União para o Mediterrâneo, é um assunto da Presidência, é um assunto que está a preocupar os parlamentos que fazem parte desta organização. E por isso, esperemos que esta discussão seja enriquecedora e que também nas conclusões que iremos levar à reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros, este ponto seja um dos pontos de referência. Muito obrigada. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, em representação da União para o Mediterrâneo.
Muito obrigado, Cara colega presidente, caro presidente do Senado da Mauritânia, secretário-geral da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, caros colegas deputados, antes de mais, agradecer em nome da presidência portuguesa da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo o convite para estarmos aqui presentes nesta reunião. É para nós extremamente importante, tendo consciência das razões históricas que determinaram a existência de duas assembleias, a verdade é que temos uma preocupação comum, a preocupação de criar um espaço de diálogo, um espaço de cooperação e de solidariedade em torno do nosso mar comum, o Mediterrâneo, de aproximar o lado sul e o lado norte deste mar que sempre foi um encontro de civilizações, um lugar de encontro de culturas, um local de encontro de formas de utilizar, por vezes nem sempre bem, os recursos que a todos pertencem. O Parlamento Português tem, durante este ano, desde a Assembleia Plenária realizada em fevereiro na Jordânia e até à primavera de 2015, terá a presidência da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E por isso seguimos também, com muito interesse, o trabalho que aqui hoje está a ser desenvolvido. E queria dizer-lhes que se há estruturas que são diferentes, se há uma história que é diferente, acho que temos tudo a ganhar em realizar cada vez mais trabalho em conjunto. A presidência portuguesa identificou como prioridade para este ano da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo a questão das migrações. A questão das migrações é uma questão central, quer no norte, quer no sul. É uma questão central por aquilo que é a multiplicidade cultural, que é uma riqueza dos países do Norte, mas também aquilo que é o lado negro de xenofobia, de racismo, de discriminação relativamente aos imigrantes. Também no Sul, as migrações hoje têm uma natureza diferente. Hoje, mais do que lugar de partida, os países do Sul do Mediterrâneo são fundamentalmente países de passagem, que sofrem eles próprios o influxo de vagas de irmãos nossos que aspiram a uma melhor vida vindos de regiões problemáticas na África, designadamente na África subsaariana. O que se tem passado em Lampedusa, em Melilla, em Ceuta, é uma vergonha para todo o Mediterrâneo. É uma vergonha para os europeus, é também uma preocupação para todos aqueles que vivemos neste espaço. E por isso nós centraremos a nossa atividade, que terá um desenvolvimento significativo, sobretudo no segundo semestre deste ano, pela circunstância de, neste momento, o Parlamento Europeu estar centrado nas suas eleições e, portanto, o essencial da participação do próprio Parlamento Europeu apenas se verificará após as eleições do próximo domingo, nesta questão das migrações. E foi com satisfação também que tomamos conhecimento que o governo italiano, que terá, a Itália terá a presidência da União Europeia no segundo semestre de 2014, também declarou já que a questão das migrações será uma questão central da presidência italiana. Ouvimos declarações, quer do primeiro-ministro Renzi, quer do ministro Angelino Alfano, referindo expressamente a importância que dá à questão que será dada à questão das migrações durante a presidência italiana no segundo semestre. Nós pretendemos realizar em torno deste tema, em outubro, em Lisboa, a segunda reunião de presidentes de todos os parlamentos da União Europeia e da área do Mediterrâneo. A primeira foi realizada em Marselha o ano passado, quando era presidente da Assembleia Parlamentar, o Parlamento Europeu, com uma reunião presidida pelo então presidente Martin Schulz, do Parlamento Europeu. Pretendemos realizar em outubro a segunda reunião de presidentes de parlamentos de toda a União Europeia, do Parlamento Europeu e dos países do Mediterrâneo, em torno deste tema central das migrações. E pretendemos realizar também um conjunto de visitas, a partir daí, a zonas críticas onde estas questões das migrações se têm vindo a colocar. O diálogo em torno deste problema, a compreensão mútua, é o essencial para construirmos um futuro de esperança, não de solução de problemas que não são suscetíveis de ser resolvidos neste pequenino tempo que é um ano de presidência. O nosso objetivo é contribuir para reforçar a compreensão que o problema é de todos, não é apenas de Marrocos, da Itália ou de qualquer outro país, ou da Grécia, de qualquer outro país afetado por este fenómeno. É um problema de todos nós e contribuir para este trabalho em comum. Certamente a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo será envolvida neste esforço comum e será, como nós aqui hoje fomos convidados, será convidada a connosco trabalhar na construção deste futuro de compreensão. Muito obrigado, seguirei com muita atenção os trabalhos que aqui estão a decorrer.
Muito obrigada. Certamente que a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo terá todo o gosto e toda a honra em participar, porque só no diálogo, na relação, é que poderemos ir construindo as soluções para esses milhares e milhares de pessoas que se movimentam e que necessitam que nós não nos esqueçamos delas, acima de tudo, que não sejam invisíveis, como muitas vezes parecem ser, e por isso, certamente que a Assembleia Parlamentar e nós parlamentares temos uma responsabilidade acrescida em tentar encontrar as soluções, pressionar os governos, criar a legislação adequada para que esses milhares de seres humanos encontrem um caminho, encontrem um acolhimento digno do ser humano. Convidava agora quem deseja intervir. Dou a palavra ao representante do Sr. Embaixador de Itália. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu só gostaria de tomar a palavra para agradecer a intervenção que acaba de ser feita pelo Sr. Deputado, representante da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. E, efetivamente, é coisa bem conhecida que o esforço que a Itália está a cumprir, a realizar, para salvar vidas no Mediterrâneo, graças à operação civil-militar Mare Nostrum, não é suficiente para resolver o problema, muito menos para resolvê-lo à raiz. E a sensibilidade que acaba de ser mostrada para connosco é para nós uma expressão fundamental por parte da UPM, da Assembleia Parlamentar da UPM, mas também como expressão do representante do Parlamento Português. Agradeço muito.
Dou a palavra à senhora representante do Reino de Marrocos.
Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi encore de prendre.
Boa tarde a todos. Eu peço desculpa por voltar a intervir, mas é um tema porque tenho muito apreço. Quando se diz que a Mediterrânea se tornou a nossa casa, de facto ela tornou-se mais uma força coletiva de cadáveres, de mortes. São migrantes sem qualificativos, e se agora nos apercebemos das origens destas migrações, os Estados de Schengen adotaram a sua própria política. Os Estados que fazem parte do espaço Schengen, a partir de 87, de facto deram aso a esse conhecimento de clandestinos, porque há agora critérios muito rigorosos para pôr fim a essa migração. É verdade que os Estados do Norte dizem que não têm um território aberto para todos, mas também se diz que ainda há uma migração seletiva, há uma medida de segurança mais do que uma medida humanitária. E se o Mediterrâneo agora é uma fossa para cadáveres, nós sabemos que Itália, em Lampedusa, nessa ilha também há uma fossa coletiva para todos os migrantes clandestinos que vêm da Tunísia, da Líbia, de Marrocos e de Alhures. Contudo, há também uma onda de migração de subsaarianos e de pessoas oriundas do Sahel que atravessam as fronteiras da Argélia para chegar a Marrocos. Aliás, Marrocos é o único país do Sul que adotou uma política de integração para as pessoas do Sahel, mas também os esforços que Marrocos envidou não são sustentáveis. Nós não somos um país rico, mas tentamos partilhar aquilo que nós temos com os nossos irmãos do Sahara. E se denunciamos aquilo que Espanha fez nos campos colonizados de Melilla e Ceuta, de facto é um crime deixar morrer os subsaarianos que querem migrar, mas matá-los num muro com lâminas cortantes foi algo que a União Europeia denunciou e que é absolutamente condenável. Se falamos de políticas migratórias, os países do Norte que têm imigrações de países do Sul também têm leis clandestinas. Se fala, por exemplo, do caso da Espanha, há toda uma legislação que denuncia a violação dos direitos do homem, dos migrantes. Mas há ainda um percurso que há um percurso que é feito em silêncio. Nós vemos que há um mercado clandestino e ilícito em que os trabalhadores migrantes sem papéis continuam a trabalhar em Espanha, nos campos agrícolas e também na construção e em casa, em serviços domésticos, e são clandestinos. Portanto, as legislações nacionais também têm que ser reforçadas para não terem textos que denunciam, mas também terem textos que castigam, para que as pessoas possam também regularizar a sua situação ilegal. E também há o caso dos migrantes em Itália e em Espanha que não falam a língua do país de chegada, do país de acolhimento, porque os países do espaço Schengen são países de chegada. E quando se detém um migrante que não fala a mesma língua, ele é detido, vai parar à prisão e há até uma criminalização desses migrantes. Portanto, tem que se rever essa política para se encontrar uma solução para essas pessoas que chegam clandestinamente aos países. E não se deve continuar a ver a migração como um flagelo, uma catástrofe. A migração é uma riqueza cultural, humana. E se agora, por exemplo, eu falo dos países do Sul, como Marrocos para Itália, França, Bélgica, esses migrantes formaram, criaram a economia desses países, fizeram com que esses países pudessem chegar ao seu auge económico. Portanto, não devemos agora dar provas de ingratidão. Temos, antes de mais, pensar em medidas de segurança. E quanto ao tráfico de seres humanos, os países soberanos tentam a melhorar a sua política migratória, mas também os traficantes, os mafiosos, diversificam as suas estratégias para tentar fazer que os migrantes possam chegar a esses países. E as pessoas mais vulneráveis são as crianças e as mulheres, portanto, todos na bacia do Mediterrâneo têm de desmultiplicar-se em esforços para humanizar as suas políticas. Em vez de pedir a Marrocos para ser o polícia da União Europeia, temos de facto de harmonizar as nossas políticas para que estejamos todos em pé de igualdade e para que o Mediterrâneo seja realmente a nossa casa e não a fossa coletiva de cadáveres. Muito obrigada, minha senhora. Foi muito bonito o seu discurso. Nós concordamos. Temos de receber essas pessoas, acolhê-las, dar-lhes dignidade, formá-las, dar-lhes a oportunidade de aprender a língua do país, integrar-se, ao mesmo tempo também manter as suas culturas. E também temos de envidar um grande esforço para lutar contra esse tráfico clandestino, esse tráfico ilegal de pessoas, porque esses é que devem ser condenados, pessoas que se aproveitam da fragilidade, da vulnerabilidade de outros seres humanos. Isso não podemos aceitar. Mais alguém deseja intervir? O representante da Tunísia?
Muito obrigado. De facto, eu vou falar muito pouco sobre o tráfico humano e como é que se pode erradicar. De facto, no dia 15 e 16 de abril, a Tunísia teve lugar de uma conferência para soluções para um fenómeno multifacetado, que é o fenómeno de imigração ilegal, a evolução deste fenómeno, a classificação deste, porque que foi considerado o segundo comércio proibido depois das drogas e as armas, depois do comércio das armas e drogas. E os lucros são bastante altos, mas também as vidas humanas, a perca das vidas humanas é uma perca diária. A exploração sexual das mulheres, o comércio dos órgãos humanos, nós na Tunísia ainda esperamos de concretizar tudo o que foi escrito, foi mencionado na nossa nova Constituição, que são os direitos humanos, porque estes crimes é um assalto e uma ofensa à dignidade humana. E não há nenhum país que fica longe, um país que não vai sofrer destes crimes. A bacia do Mediterrâneo, uma zona, está muito cheia e tornou-se o ponto de partida na parte sul do Mediterrâneo para o norte. Mas também os nossos países são destinos semifinais para certos países que vieram da parte da África também, e de todo o lado do mundo. E na Tunísia eu tinha falado que a primeira medida que tem que ser tomada é sempre as legislações. Na Tunísia estamos a rever todas as legislações que não são suficientes. Estamos a atualizar tudo e estamos à espera do governo do governo tunisino um projeto de lei, que estão a elaborar um projeto de lei no Parlamento para enfrentar os desafios que a Tunísia enfrenta neste aspecto, porque este está a expandir-se em todo o lado do norte da África. E volto a lembrar-vos que os nossos países do Maghreb tornaram-se países destinos de imigração do resto dos países da África. E este ultrapassa-nos por além das nossas capacidades. A humanidade já acabou com a escravatura. Mas o que é que a humanidade hoje em dia vive? É uma reviravolta, outra vez, ao vários aspectos da escravatura. Temos a honra na Tunísia que em 1846, no ano 1846, a Tunísia teve as primeiras legislações contra o tráfico humano, contra a escravatura. E também a Tunísia fortaleceu muito, em muitos acordos, em muitas leis que tinha, apoiou bastante os direitos humanos. Porque a Tunísia estava ligada com muitas partes do mundo, ligada a todas as instituições mundiais, para tomar as medidas necessárias a fim de proteger a sociedade, proteger qualquer ser humano do perigo que enfrentavam. Acerca do comércio e tráfico humano, de seres humanos, na Tunísia, Houve um estudo que foi elaborado na Tunísia, em conjunto com o Ministério da Justiça, que concluiu este estudo concluiu que a Tunísia tornou-se um país, um alvo de imigração, elevou e levou o Estado tunisino a pensar por certas legislações, e o legislador tunisino a pôr medidas bem estudadas para combater este fenómeno. As novas legislações, a nova lei na Tunísia vai ter muitos eixos e muitos mecanismos sobre a questão do tráfico humano, baseando da ideia concordada mundialmente. Por exemplo, neste projeto de lei, tudo o que impede o trabalho da justiça, por exemplo, vai se tornar um crime. Outras penas, por exemplo, vão ser reduzidas, que já foram exageradas. Porque este crime é exercido diariamente, e então tinha muitos aspectos. E depois, no terceiro ponto, neste projeto de lei, é o tal a comissão de vigilância que, por sua vez, vai verificar de todos os aspectos negativos e os efeitos secundários e sociais, porque este comércio implica sempre o comércio da droga e outros comércios também juntos com o tráfico humano. No quarto ponto é a proteger o ser humano de todos estes perigos que estão a cercá-lo, segundo as novas regras que vão ser postas. Do outro lado, também, a nova lei vai ver também as pessoas que foram obrigadas a exercer este comércio e o tráfico humano. Vai vendo todos os aspectos para ser justo, porque primeiro temos que ser justos para atualizar a sociedade e alertar a sociedade para impedir espalhá-la no futuro. Muito obrigado.
Dava a palavra ao representante da Mauritânia.
Senhora Presidente, as minhas observações sobre o assunto começam em a tentativa de ou fazer diferença. Todos nós estamos afetados pela migração e agora obrigar as pessoas a emigrar. Por exemplo, na zona magrebina temos muitos problemas com isso, como a intervenção do norte em certas zonas, como em Síria. Agora estamos a entender que este povo, que era muito seguro, agora na zona magrebina, estamos a ver como que são obrigados a emigrar. E o facto em Palestina, em Iraque, e os palestinianos que estavam a viver no Iraque, depois destes últimos eventos em várias zonas no Oriente e em Líbia também. É agora muito doloroso ver nas nossas ruas em Nouakchott e em certas zonas os nossos irmãos sírios a mendigar e a sofrer, este é muito doloroso para nós. E obrigar as pessoas a emigrar de um povo muito honrado, que tem muito valor humano. E agora, falar da imigração na zona magrebina, a nossa parte era muito pouca de produzir imigrantes dos nossos filhos. E em certas alturas, que somos uma zona de passagem de África para a imigração, e está aumentando com a tensão da segurança em África, e económica também. E nos últimos dias, no Costa de Marfim, que a situação económica e no lugar que os nossos amigos no Norte participaram conosco para resolver, para segurar as nossas fronteiras, vigiar as nossas fronteiras. Temos 4 mil quilômetros que fronteira com Senegal, com Argélia, e contacto direto com este brigo. E agora, a comparação que os nossos amigos no Norte tentar fazer vigiar dentro do mar até as fronteiras terrestres. No lugar que procurar os imigrantes dentro do mar, depois de morrer ou depois de sofrer estas consequências, aqui formamos, ou a imigração forma um brigo e um facto que constituir um brigo iminente. E o brigo que os imigrantes querem ir à Europa, temos que confrontar. É difícil que os nossos amigos para ser a polícia, para proteger as fronteiras deles ou proteger a segurança deles. Não podemos ser polícias. Em Mauritânia, por exemplo, e do estudo de estatística, 5 mil por dia. 1.000 vão embora e ficam 4 mil. Em média, este constituir um perigo para nós. E agora o nosso governo está a tomar medidas para assegurar e vigiar as nossas fronteiras, porque são fronteiras muito complicadas. E constituir muito brigo. Não há água e terrestres. Parece um túmulo coletivo no deserto. É o mesmo brigo. É o crime organizado. Que nós estamos a entender o que não foi mencionado, que é as drogas. As drogas que no sul ninguém está a usar drogas, e está usada mais e está comprada a caro, não é em Mauritânia, nem na Argélia, nem em Marrocos. Está a procurar um mercado mais lucrativo. Devemos resolver as coisas de uma maneira mais direta, uma maneira mais clara. É verdade que, em facto, vai atingir o norte, não é o sul, mais do que o sul. E agora, o tráfico humano, este conceito de tráfico humano, o que interessa a nós que devemos perguntar quem vende, quem compra, onde, em que lugar há pessoas que compram humanos e quem vende estes humanos. É, para nós, a ocupação deixou-nos, quando a ocupação falou conosco da democracia, dos direitos humanos, em 1902, mas não. Deixou a escravatura com o seu aspecto mais feio e doloroso, porque não quer o bom para estas sociedades. Todos os conflitos que fizemos para acabar com a escravatura depois da independência, dentro de um país nacional, e todos os dias estamos a tentar para resolver e curar. Mudamos a nossa Constituição e agora a escravatura é legal. E todas as leis que nós temos, mas é, a escravatura não está no nosso país, mas tem consequências económicas, porque quem não trabalha está a ser escravo de si mesmo. Toda ação que é fazer instituições pequenas é na educação. É ver as zonas que vivem lá os escravos. Até fizemos um tribunal especial de tratar disso. Fizemos um ministério para financiar a infraestrutura para estes lugares. Porque o nosso moral, em facto, como do Islão é ser árabe, recusa totalmente tráfego humano, recusa muita coisa, recusa desvalorizar o humano. O nosso moral de dito no Corão, que o humano está valorizado, elevamos e demos para ele muita coisa, demos para ele tudo o que é bem. Agora a nossa conclusão é ajudar-nos em vigiar e segurar as nossas fronteiras, ajudar os migrantes que estão à procura de uma vida melhor dentro do marco dos nossos objetos. Não ajudar a fazer pontos de estresse, não atar fogo nestes lugares mais complicados, em Síria, em Líbia, em outras zonas que já foi, as pessoas foram obrigadas a emigrar para proteger-se, para procurar segurança. Apoiar os assuntos justos. Esta aqui é a minha conclusão, esta aqui é a minha recomendação. Eu obrigado.
Muito obrigada. Queria agora dar a palavra ao o representante de Marrocos.
Merci.
Muito obrigada. Muitos países que se chamam de trânsito tornaram-se países de estada. É o exemplo do Marrocos, que já foi citado pela senhora Presidente, e de facto é um exemplo muito eloquente. Num gesto humanitário e num gesto extraordinário, a Sua Majestade, o Rei de Marrocos, decidiu que se regularizassem 30 mil estrangeiros em Marrocos. 30 mil estrangeiros, repito, cuja maioria era de proveniência subsaariana. E como já foi dito aqui por vários intervenientes, grande parte deles de origem síria, que se viram obrigados a emigrar para toda a bacia do Mediterrâneo. Eu gostaria de vos falar de um outro tipo de imigração que eu já tive a oportunidade de evocar, mas gostaria, se me permitem, repeti-lo e sublinhá-lo. A imigração não é apenas os operários ou as empregadas domésticas que fazem trabalho doméstico. Cada vez mais temos agora por estarmos a viver um fenómeno muito prejudicial para Marrocos, que é a imigração de um tipo de quadros superiores e, nomeadamente, diplomados. Pessoas formadas por Marrocos e que deixam Marrocos e se orientam para os países europeus, nomeadamente os médicos e os enfermeiros. Temos um enorme problema com estes problemas, ou seja, é a nata da nata que sai do nosso país e depois dizem que temos de lutar contra este fenómeno. Gostaria de acrescentar duas palavras àquilo que foi dito pela senhora vice-presidente no que diz respeito, portanto, àquilo que está a acontecer em Septimília, que é de facto absolutamente condenável. Construir barreiras que nos fazem lembrar os muros da vergonha da Palestina não é aceitável na nossa região. Mas gostaria de acrescentar ainda algo sobre isto. Isto já aqui foi dito. É porque se considera que a fronteira da Europa se encontra situada a sul de Melilla e temos de parar com isto e de Ceuta. A fronteira da Europa termina na Espanha, termina na margem sul. Septimília e Melilla são duas cidades marroquinas ocupadas por Espanha. Ou seja, as pessoas quando vão para uma cidade ocupada, que é de origem marroquina, parece que já estão na Europa, mas a nível da Europa é necessário repeti-lo e saber que se trata de duas cidades marroquinas ocupadas por Espanha e um dia serão libertadas. Fala-se muito da imigração sofrida, ou seja, das pessoas que se vão embora porque pretendem encontrar uma melhor vida nos países do Norte. Um certo presidente da República Francesa, Sarkozy, na altura, falou da imigração, eu já não sei exatamente, acho que o termo utilizado era imigração escolhida, portanto, selecionada. Imigração escolhida era o termo exato, diz o orador. Mas, na verdade, os peritos nestas matérias, os peritos da imigração, da demografia, os especialistas da Europa falam das necessidades da Europa, na sua totalidade, para as três próximas décadas em termos de população, dizendo-nos que a Europa irá necessitar de 15 a 20 milhões de pessoas, segundo os peritos, refiro. Então, o que é que se vai fazer? Será que tudo isto irá permanecer no âmbito da imigração escolhida? Imigração escolhida? E então, assim sendo, a Europa terá de fazer aquilo que é necessário fazer. Eu propus uma vez, em vez de facto de irem buscar cérebros formados nas regiões do Sul, que se houvessem realmente necessidades identificadas nesta imigração escolhida ou selecionada, que os formassem in loco, para que depois pudessem deslocar-se para a Europa e não ficar à espera que os países do Sul que estão em pleno desenvolvimento, que estão a ser construídos, formem cérebros para que depois possam ser empregados no âmbito dessa imigração escolhida. Estes 20 milhões ou 15 milhões de pessoas, por vezes nós temos muito receio. Receio, medo que a Europa se volte para os países da Europa de Leste ou, por que não, para a América Latina. A Espanha já tem uma grande imigração proveniente da América Latina. De facto, é o medo que nós temos. Se nós quisermos, de facto, expressar esta solidariedade da nossa bacia mediterrânica e do nosso espaço e termos em conta a nossa história comum, os nossos primeiros imigrantes marroquinos, tunisinos, argelinos, contribuíram para a construção da comunidade do carvão e do aço, que foi exatamente o início da comunidade europeia e da União Europeia. Todos os que trabalharam no carvão e nas minas de ferro na Europa nos anos 60 e 70 sabem que assim é. Se quisermos dar uma continuidade a este tipo de imigração, a Europa terá de clarificar as coisas e saber como é que irá gerir as suas necessidades futuras em termos de mão de obra estrangeira, nomeadamente para as próximas três décadas. Isto já foi referido pelo meu colega da Mauritânia. De facto, temos cada vez a solução encontra-se no desenvolvimento económico dos países de origem. Isto todos nós sabemos que é assim. O último ponto é que Marrocos está a negociar agora uma negociação, aliás, bastante avançada num acordo de comércio livre económico com a Europa. Qual será o futuro da circulação das pessoas? É a pergunta que eu vos deixo. Muito obrigada pela atenção.
Penso que estamos a chegar ao fim. Antes de dar a palavra ao nosso secretário-geral, acho que tivemos aqui excelentes intervenções que nos alertaram não só para o problema do tráfico humano nas suas várias vertentes e tristes vertentes, como para a questão das barreiras criadas, dos muros, das fronteiras, das legalidades. Mas também foram aqui postas outras questões relacionadas com as migrações. A questão do tráfico de órgãos também é uma questão que não podemos esquecer que afeta, nomeadamente, crianças e jovens. Muitos deles, mais tarde, não sobrevivem às sequelas e aos problemas resultantes de tal tráfico. Também ao esforço que é feito por muitos países junto das suas fronteiras para as manter e para, simultaneamente, mantê-las e também abri-las de forma a poder receber os seus vizinhos de uma forma digna. O nosso querido amigo do Marrocos pôs aqui questões muito importantes, que é muitas vezes a migração ou a partida de gente com formação na qual os países de origem investigam e deram as oportunidades, mas que por razões diversas voam para outros países. Esses problemas não se colocam apenas em Marrocos, também estamos a vivê-los em Portugal, por razões económicas que aqui foram ditas. O desenvolvimento económico dos países de origem é importantíssimo. Muitas vezes, a partida de cérebros, a partida de gente que muito pode dar ao seu país, acontece na busca de melhores condições de vida para si e para as suas famílias, e isso não pode, de maneira nenhuma, também ser esquecido. Outra questão que pôs aqui importantíssima é a questão demográfica, o problema com o qual a Europa se debate, com que os países da Europa estão neste momento a braços, porque felizmente conseguiu-se, através da investigação, da qualidade da saúde, prolongar a vida, mas a linha e a diferença entre os nascimentos e os óbitos começa em muitos países e também no nosso, neste caso em Portugal, a ser um problema para manter, muitas vezes, as condições sociais dos vários países. E a migração é certamente uma ajuda para aumentar ou para questionar o que é que a Europa pensa fazer, pensa oferecer, pensa contar. Estamos aqui a interrogar-nos. Se calhar a quebra na Europa demográfica não é tão acentuada graças aos imigrantes. Muitas vezes, não só do sul do Mediterrâneo, mas também de outras zonas do globo que chegam à Europa. E que muitas vezes, porque as questões de língua, de história, os países de origem dão a sua preferência, como aqui foi referido, por questões de língua, de origem, de interesses económicos, enfim, é uma discussão que vale a pena aprofundar e que certamente muitas coisas aqui serão ditas, mas penso que foram aqui deixadas problemas e questões que merecem que a terceira comissão e que os países do Mediterrâneo, e mesmo na reunião dos 5 mais 5, possam ser abordadas, porque não são questões menores. São questões que, no fundo, têm a ver com a dignidade humana, têm a ver com as migrações e têm a ver com o respeito dos direitos humanos. E por isso acho que esta tarde trouxe-nos importantes aportes, importantes reflexões, que, pelas quais nós todos, não apenas ou o secretário-geral ou o presidente, mas todos parlamentares, nos temos que preocupar no dia-a-dia e temos que encontrar, ir encontrando as soluções e as respostas. Passo agora a palavra ao Sérgio Piazzi, não só se calhar para apresentar as conclusões, mas também alguns comentários às intervenções e aos temas que aqui nos foram deixados e que certamente irão ocupar a APM nos próximos tempos. Se me permitem, queria também agradecer de uma forma muito especial ao meu colega, deputado Eduardo Cabrita, pela sua disponibilidade, tal como o nosso presidente, o deputado Fernando Negrão, manifestou, para trabalharmos em conjunto em prol da busca de soluções para os países do Mediterrâneo. Muito obrigado.
Many thanks, Madam President. What you said...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidente, o que disse foi um resumo excelente. Se nós pensarmos no que o Ministro do Interior disse na semana passada, que de acordo com a informação da União Europeia, há cerca de 600 mil pessoas prestes a atravessarem da Líbia para a Itália. Quando vemos os números, nós vemos a dimensão gigantesca deste fenómeno. E também, quando se fala crime organizado, para cada barco que atravessa com 200 ou 300 pessoas, há um ganho líquido de 470 mil euros. Agora, pensem bem no lucro obtido para continuar com esta atividade. E nos últimos meses, o número de pessoas que partem da Líbia para o norte aumentou por 820% nos primeiros 3 meses. Isto é um fenómeno independentemente da sua origem, se seja, mesmo que seja subsaariana ou provenientes do Médio Oriente. E o embaixador italiano referiu os outros legados do Mare Nostro, que em 4 ou 5 meses custou 60 milhões de euros. 7 milhões foram oferecidos pela União Europeia, mas isso é uma gota d'água. Nós queremos salvar 35 mil pessoas nos últimos meses, mas quando nós vemos o que é que poderá estar atrás disto, é realmente um problema enorme. E falando com os nossos colegas das Nações Unidas, nos últimos 5 anos, pelo menos 10 mil pessoas perderam a vida no Mediterrâneo. O Mediterrâneo tornou-se num túmulo gigantesco. Eu tive o privilégio de falar com um colega de Marrocos e de estar na Assembleia Geral das Nações Unidas, reunião de alto nível em setembro do ano passado, e todo o debate centrou-se na migração e o que é que precisa de ser feito. As palavras foram lindíssimas, mas infelizmente não, as ações não acompanham as palavras, a não ser que grandes decisões sejam tomadas. Norte-norte, sul-sul, norte-sul. Se não trabalharmos desta forma, os problemas não vão ser resolvidos. Temos que ter uma abordagem integrada, coerente, que olha, considera o país de origem, o país de trânsito, o país de destino, mas levando também em consideração todos os outros aspectos que foram aqui referidos hoje, como Parm existe há 7 anos e a 6ª resolução sobre migração, os aspectos da segurança da migração, a escravidão, refugiados palestinianos, etc. Mas eu vejo que o problema continua a crescer e é exacerbado pela crise no Médio Oriente, a crise na Síria, a pobreza. Muitos de vós disseram que são as migrações climáticas por aqueles que não têm acesso à água. Nós precisamos de ter uma abordagem coerente e com a sua autorização eu vou ler as conclusões finais. Mas nós, em North Shot, nós tivemos o tempo para consultar todos os nossos parceiros e, infelizmente, este ano nós recebemos a ordem de trabalhos dos ministros tardiamente e porque não tivemos a oportunidade, não era um problema ter a declaração, mas focar as atenções nas conclusões dos co-presidentes. Foi fácil trabalhar com Mauritânia e Portugal nisso, mas têm o mesmo valor de uma declaração conjunta manifestando os sentimentos e as afirmações feitas nesta reunião tão importante e com a sua autorização vou lê-las. Conclusões pelos presidentes, estes são as afirmações, as conclusões. Lisboa, 20 de maio de 2014. Nós, os representantes dos Parlamentos de Portugal e de Mauritânia, no dia 20 de maio de 2014, na nossa capacidade de co-presidentes, na reunião dos Parlamentos dos Estados-membros 5 mais 5, participamos na reunião de Lisboa, a convite da República Portuguesa e com a parceria dos Estados-membros do Mediterrâneo, e queremos agradecer a todos os Estados-membros do Mediterrâneo, assim como os representantes da União Interparlamentar Árabe e do Conselho Consultivo do Maghreb e do... E, como resultado deste debate, nós gostaríamos de afirmar que os participantes dos dois lados da bacia do Mediterrâneo concordaram nas suas opiniões e na sua decisão para manter e defender o respeito pelos direitos humanos. Queremos também afirmar que o diálogo 5 mais 5 representa uma oportunidade única para... reforçar a solidariedade nos países à volta do Mediterrâneo. Também foi reconhecida a importância dos membros parlamentares e a participação, em nosso nome, do secretário-geral de Parme, da reunião em Roma em fevereiro de 2012, na segunda cimeira do Fórum Ocidental do Mediterrâneo em Malta e da 10ª reunião dos assuntos estrangeiros em Nouakchott no dia 16 de abril de 2013. Nós valorizamos a declaração de Malta na ocasião da cimeira do Mediterrâneo Ocidental e convidamos os parlamentares de todos os Estados-membros do diálogo 5 mais 5 e tivemos um diálogo muito frutífero, simultâneo, pragmático, assente nos objetivos comuns estabelecidos pelo Grupo do Mediterrâneo Ocidental. Estamos convictos que os parlamentares e as democracias aqui representadas têm a capacidade de responder aos desafios políticas e económicas e para se juntarem, debaterem e cooperarem ao desenvolvimento conjunto na região. Queremos salientar que a reunião parlamentar dos 5 mais 5 tem um papel iminente para reforçar os processos de democratização e fazer com que a região seja menos vulnerável. Também estamos convencidos que reforçar o diálogo político da zona do Mediterrâneo Ocidental deve estreitar os seus relacionamentos para promover abordagens coerentes para questões especificamente debatidas em Lisboa. São desafios para a segurança regional. A estabilidade coletiva é inalienável. Os participantes sublinharam a necessidade de reforçar a cooperação regional. Neste contexto, os participantes devem continuar a envidar esforços para estreitar os seus laços e terem um diálogo estruturado para lutar contra o terrorismo, mitigar os conflitos e nesta segunda conjunto de oportunidades de crescimento económico, a reunião definiu a necessidade de consolidar os benefícios para a criação de emprego, a criação de um ambiente, um ambiente amigável, a criação de pequenas e médias empresas, assim como a minimizar as disparidades sociais. No que diz respeito às mudanças climáticas e o contributo para a 21ª reunião das Nações Unidas em 2015, os participantes estão convencidos da necessidade proteger o ambiente e o efeito das mudanças climáticas. Concordaram em juntar os seus esforços na preparação de uma posição comum nesta reunião, o que vai reforçar a nossa consciencialização da necessidade de melhorar a situação na nossa zona do Mediterrâneo. Mitigar e minimizar o aumento das temperaturas, lutar contra a redução da pluviosidade e o crescimento das epidemias. Nós apoiamos todos as intervenções dos parlamentares do Mediterrâneo e parceiros interessados neste tema, por forma a preparar para uma posição comum a ser apresentada em Paris. Com esse objetivo, nós aceitamos a proposta de França para ser anfitriã dessa reunião em Marseille e no dia 23 de setembro de 2014 e ter o seguimento das preparações para a Conferência sobre Mudanças Climáticas em 2015, em Paris. No que diz respeito à cooperação e ao tráfego, uma nova estratégia a longo prazo tem que ser assente para controlar e combater o crime organizado e o tráfico de seres humanos e o tráfico de drogas. Assim, foi enfatizada a necessidade de ter harmonizar a legislação para assegurar o respeito dos direitos humanos e acabar com as tragédias humanas, com a assistência técnica e financeira fornecida país de origem, de trânsito e pontos de destino. Considerando o papel importante de anunciar esta sinergia das duas margens do Mediterrâneo, a diplomacia deve identificar e promover planos comuns para o Mediterrâneo do futuro, dando aos nossos cidadãos uma maior participação, satisfazendo as suas necessidades. No encerramento desta sessão, queremos agradecer a todos os participantes dos países 5 do diálogo 5+5 e a todos os convidados pelo seu contributo para coordenar e edificar os nossos objetivos, com o objetivo de fazer crescer a nossa região do Mediterrâneo e termos um destino comum com um melhor futuro. Muito obrigada pelo apoio fornecido pelo Secretariado de Palme e queremos manifestar quanto apreciamos os seus esforços e a sua participação e por ter refletido a nossa posição na futura reunião ministerial dos 5+5. Finalmente, queremos agradecer a Maria da Assunção Andrade, a deputada da República de Portugal, o Parlamento Português e o povo português pela sua pelo seu caloroso acolhimento deste grupo 5+5. Nós queremos também dar-vos as boas-vindas na próxima reunião 5+5 no próximo ano, que terá lugar em Marrocos. Muito obrigado.
Excusez-moi, c'est juste...
Peço peço desculpa, gostaria apenas de confirmar que de facto vai ter lugar em Marrocos, como foi acordado e segundo a regra do 5 mais 5.
Excusez-moi, mas eu crois aussi qu'il doit y avoir.
Peço desculpa, também penso que terá de haver mais recomendações e outras conclusões que terão de ser incluídas, nomeadamente relativamente à migração. Nós iremos transmiti-las por escrito, se assim concordar.
Muito obrigada. Penso que estamos a chegar ao fim. Em nome da Sua Excelência Senhora Presidente da Assembleia da República de Portugal, quero agradecer a todos os parlamentares, a todos os convidados, a todos os que hoje aqui tivemos, pelos contributos que prestámos e pelas conclusões que certamente serão enriquecidas com as propostas que quiserem fazer chegar à mesa, para que o documento ainda seja melhor. E quero-vos dizer que foi uma honra para o Parlamento poder-vos hoje receber. Queria também dar uma palavra muito especial a todos os que trabalham nas relações internacionais, pela forma profissional e pela forma como organizaram, prepararam e acompanharam este evento. Muito obrigada, os meus parabéns e os meus sinceros agradecimentos pelo vosso profissionalismo. A todos os colegas parlamentares, só vos quero dizer uma coisa. Como se diz em português, até breve, e não quero dizer adeus. Quero dizer que nos vamos encontrar em breve e vamos continuar a lutar para que os nossos povos encontrem um país e um mundo melhor. Muito obrigada e convido-vos, aqueles que puderem e que quiserem, a visitar o nosso Parlamento, agora de uma forma mais detalhada. Eu peço desculpa de não vos poder acompanhar, mas tenho de seguida outra reunião onde vou também representar a nossa Presidente da Assembleia da República numa conferência que se vai seguir agora já de seguida noutra sala, e por isso peço desculpa de não vos acompanhar, mas podem ter a certeza que estou convosco, mas certamente alguém vos poderá acompanhar nessa visita. Muito obrigada pela vossa presença e para todos vós a minha saudação muito especial.